Boa noite a todos. 23ª reunião pública ordinária, dia 10 de julho de 2017. Declaro aberta a 23ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Colocar em discussão a ata da 22ª reunião pública ordinária e a ata da 2ª reunião pública extraordinária. Atas em discussão. Não havendo quem queira discutir, atas em votação, a ata da 22ª reunião pública ordinária e a ata da 2ª reunião pública extraordinária. Atas em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Atas aprovadas por unanimidade. Passar as correspondências recebidas pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos presentes, boa noite, nobres amigos vereadores. A primeira correspondência aqui é um convite do Plano Municipal de Educação. É o Fórum Municipal de Educação, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Bicas, convida para a 2ª audiência pública de monitoramento do Plano Municipal de Educação de 2014 a 2024. Acontecerá no dia 12 de julho de 2017, no Espaço Cultural Jorge Franklin, a partir das 17 horas e 30 minutos. O próximo expediente é um convite da Câmara Municipal de Argirita. Na pessoa do senhor presidente Kennedy Coelho Ribeiro e demais vereadores, tenho o prazer de convidá-los a uma palestra sobre conscientização da criança e saúde de animais domésticos. Essa palestra ocorrerá no dia 13 de julho, na quinta-feira, às 9 horas e 30 minutos, na Escola Municipal Doutor Custódio Junqueira, que será ministrada pela doutora Carla Maria Sassi de Miranda, que é bacharel em Direito e Medicina Veterinária, pós-graduada em Gestão de Pessoas, bombeira civil, vereadora do município Conselheira Lafayette e professora universitária. Contamos com a presença e desde já agradecemos ao presidente Kennedy Coelho Ribeiro. E o próximo expediente é o ofício 01. O assunto é a investidura em cargo de secretário municipal e afastamento do exercício de vereança. Opção pela remuneração do mandato do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal. Ilustríssimo vereador, presidente da Câmara, cumprimentando nessa oportunidade, sirvo-me do presente a comunicar que, nos termos do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, meu afastamento do exercício do mandato de vereador dessa casa, egrégia, a partir do dia 11 de julho do corrente ano, objetivando minha investidura do cargo de secretária municipal de educação. Registro por oportuno que, conforme facultado pelo dispositivo acima, declinado, irei optar pela remuneração do mandato de vereador. Assim, solicito-lhe a adoção de medidas necessárias, visando o atendimento do requerido. Sônia Maria Pereira Matos, CPF 542-678-626-72. E o último expediente aqui é um convite do 10º Fogueirão do Colégio Futuro, que acontecerá no dia 16 de julho de 2017, no domingo, a partir do meio-dia, na Fazendinha de São José. Aí, para os interessados, pediam a reserva da feijoada no Colégio Futuro com a Luciene, até dia 13, tá? E está aqui o convite. Senhor presidente, é só esses expedientes. Obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador Diego. Informes das comissões. Não tem informes das comissões. Nós podemos fazer a entrega agora, vereador Tiago. Vereador Joel, vereador Diego. Tá, então eu vou interromper a reunião por alguns minutos. Alguns vereadores fizeram algumas moções de aplausos aqui nas reuniões passadas e solicitaram que fosse entregue aqui hoje durante a reunião ordinária. Então eu vou convidar o vereador Joel Milão Filho para que faça a entrega ao senhor Oscar Geraldo Mendes Alhadas a moção de aplausos pela conquista do Campeonato de Futsal Feminino Copa Bahamas 2017. Vereador Joel, por favor. Sim, eu vou dar a palavra assim que a gente fizer outra entrega. Eu vou passar para todos que quiserem utilizar, tá, Gazinho? Vou chamar agora, aproveitando ali ainda a presença do vereador Joel, a sargento Janaína Monteiro, instrutora do PROERD, pelo seu trabalho realizado junto às escolas municipais. Bem, como foi solicitado pelo senhor Oscar, então deixa eu aproveitar ainda que estamos na paralisação, convidar a esposa do nosso amigo baiano, como é que é o seu nome mesmo? Zezé, desculpa. É porque aqui está no nome do Danilo. Olha lá, vereador Diego, que vai entregar uma moção de aplausos que foi encaminhada ao Danilo Luiz, e a sua mãe vai receber por ele, a dona Zezé, pela conquista do título da Liga dos Campeões, da Champions League na Europa esse ano, mais uma vez. Aliás, o bicampeonato, né? Já parabenizo pela presidência, todos os agraciados, e vou abrir a palavra agora aos... Só mais um instante. É. Pode chegar. Então vamos aproveitar a chegada também dos bravos servidores que atendem no SAMU. Sejam bem-vindos. Vou passar agora, seu Tiago, para receberem também moção de aplausos, que foi conferida pelo vereador Tiago, aprovação unânime dessa casa. Os senhores, as senhores e senhoras Janete de Souza, Maxwell Marinho dos Santos, Daniele Maria da Silva, Eustáquio Ferraz Ledro, Felipe Parreira Vasconcelos, Renata Aparecida Gomes Reis, Jonas Augusto Fonseca e Joel Lopes Júnior. Vereador Tiago, por favor, faça as honras. Não, chama todos uma vez. Ele vai destrinchando ali. Vai fazendo foto da entrega. Tem gente ainda. Eustáquio. Parabéns a todos. Bom, feitas as entregas das homenagens, vamos passar agora, abrir a palavra, franquear a palavra a quem desejar utilizar. Inicialmente o Oscar Mendes Aliadas, que solicitou a palavra, pode utilizar a tribuna. Fica à vontade.
Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, demais presentes. É com enorme satisfação que eu estou aqui hoje, receber essa moção de aplauso, em nome de Oscar Geraldo Mendes Aliadas, mas com certeza não é um trabalho só meu, é um trabalho de equipe, onde consta 20 pessoas dedicadas ao futebol, ao futsal feminino. São 14 atletas, mais 6 pessoas da comissão técnica. São profissionais da área. Nós buscamos trazer para o futsal feminino pessoas capacitadas e envolvidas com esse projeto. Quero fazer um agradecimento ao presidente do Esporte Clube Quense, que abriu esse espaço para nós, onde nós pudéssemos realizar um projeto. Hoje eu trago para vocês aqui, estou trazendo para vocês, a Copa Bahama de 2016, onde nós fomos vice-campeão, e a Copa Bahamas 2017. Por favor, pode entrar. Essa aqui é a Thaís, é uma atleta, a Clara faz parte da comissão. A Isa, atleta também. Um projeto que começou no início com uma brincadeira, hoje nós disputamos torneios o ano todo, quase numa base mais ou menos de 8 a 10 torneios, onde quando nós iniciamos, nós colocamos como meta nós chegarmos entre os 4 primeiros. Essa meta foi superada em todos os torneios. Quando nós não ganhávamos, nós éramos vice-campeão, ficávamos segundo ou terceiro lugar. 80% nós chegamos na final decidindo torneios. Cataguase, Mulhaé, Leopoldina, torneios em Juiz de Fora, que são os melhores da região. Uma Copa Bahamas, que é o maior evento do futsal feminino e do futsal na região. Quero fazer um agradecimento também a essas meninas que dedicam o tempo delas ao futsal feminino. São representantes legítimas do Esporte Clube Quense e da cidade de Bicas. Com certeza, esse aplauso eu devo principalmente a essa condição que elas colocam. Deixam seus afazeres para se dedicar ao futsal feminino. Mas, para ser breve, senão eu vou ficar aqui um tempinho demasiado, essa Copa Bahamas é o início. Hoje nós estamos classificados para o Campeonato Mineiro de Futebol. Nós conseguimos a classificação na primeira fase e hoje nós vamos representar o Esporte Clube Quense em Belo Horizonte na segunda fase. Serão 8 times, classificam 4. Se tivermos oportunidade e fizermos um bom trabalho até lá, com certeza nós poderemos chegar entre os 4 primeiros de Minas e disputar um evento que seria inédito nessa modalidade dentro de Bicas. E eu queria até fazer um apelo a vocês, vereadores, a todos aqui presentes, porque o investimento no futsal feminino é mínimo. Tem alguns parceiros aqui dentro de Bicas que colaboram, mas o investimento é um pouquinho além, é aquém do que nós necessitamos. Então, quem puder nos ajudar, nós aceitaremos com bom grado. E a Câmara Municipal de Bicas, eu gostaria de solicitar um maior empenho junto ao Executivo, porque uma viagem com 20 pessoas para Belo Horizonte, hospedagem, ficar 4 dias, não fica barato. E nós não temos recurso para isso. São recursos meu, de algumas pessoas que ajudam, e recursos próprios das meninas. Então eu acho que essas meninas, o futebol feminino dá muito para Bicas, muita visibilidade, e vou falar uma coisa para vocês, já estão vindo meninas novas para o grupo de Bicas, nós começamos a formar outras atletas que futuramente ou brevemente, ano que vem, estarão competindo por Bicas e pelo esporte. peço aos vereadores, você quer falar alguma coisa? Peço aos vereadores um empenho, juntos a nós, vamos trabalhar por Bicas e faça um empenho, ver se pelo menos consigam para nós o transporte, que eu acho fundamental para nós caminharmos, seguir em frente. E para finalizar, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Um sonho sonhado por um é apenas um sonho. Quando nós sonhamos juntos, nós chegaremos muito longe. Acreditem nisso. Acreditam no futsal feminino. Acreditem nos projetos sociais que existem em Bicas. E quero aqui levantar uma posição também, que eu acho que só uma ideia. É um projeto que... São dois projetos dentro de Bicas, que eu dou muito valor também, é o lá de cima do Luiz em Tatu e o projeto do Danilo também. São projetos como esses que faz com que a nossa cidade cresça, evolua, tira nossas crianças do lugar onde elas não devem estar, porque nós estamos vendo muita coisa errada dentro de Bicas. Investir educação, cultura e esporte é investir em segurança e um futuro melhor para todos. Muito obrigado a todos os vereadores.
Muito obrigado, senhor Oscar. Vou passar a palavra agora para a sargento Janaína Monteiro, mas antes disso gostaria de agradecer a presença da secretária municipal de assistência social, Gorete Matos, saudá-la, e do tenente comandante da Polícia Militar de Bicas, tenente Robson. Seja bem-vindo, tenente. Sargento Janaína.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, em nome de quem eu cumprimento também os demais parlamentares dessa casa. É muito bom quando procuramos dar o máximo e o melhor de nós em tudo aquilo que nós propomos a fazer, mesmo que às vezes restringidos em nossa capacidade, pois não podemos ir além dos nossos limites. Mas o mais importante é que temos consciência que somente unidos, Polícia Militar, Paz, Escola, Judiciário, Ministério Público, Executivo e Legislativo, é que conseguiremos afastar os nossos jovens das drogas. Digo com altivez e simplicidade que não pretendo parar, eu acho, estagnar jamais. Vou continuar caminhando com o pouco que estou fazendo, tentando livrar nossos jovens do mundo das drogas. Tenho muitas esperanças de dias melhores, e é essa esperança que me alimenta e me dá força para prosseguir em frente. Essa noite de hoje é para mim um momento ímpar, não só pela homenagem que ora recebo, mas pela oportunidade de poder falar um pouco desse honroso trabalho que a Polícia Militar vem fazendo com nossos jovens. Quero aqui demonstrar a imensa satisfação que tomou conta de minha vida quando tive a oportunidade de fazer o curso do PROERD, há 8 anos atrás. Digo que é difícil conter a emoção ao ser contemplado com esse grau de honraria, onde foi reconhecido um trabalho não só da Sargento Janaína, mas sim de toda a Polícia Militar. Dedico um espaço em nossa árdua tarefa de manter a segurança pública e tentar tirar jovens do mundo das drogas. É por isso, e com vasta emoção, que divido esse momento com todos os amigos e amigas da nossa valiosa Polícia Militar e dos pais aqui presentes e dos amigos. Ao terminar, quero agradecer à minha família, a meu marido, a minha mãe, ao meu irmão aqui presente, ao tenente Robson, né, e a equipe da 136 do 2º Pelotão de Bicas, pelo apoio e pela força de vontade que tem mostrado durante todos esses anos. Nesse momento, me sinto muito honrado e levo agradecimento a todos, à casa de todos vocês. E, na sequência, não poderia deixar de agradecer ao vereador Joel Milão Filho, autor da presente moção de aplausos, por permitir que eu estivesse aqui hoje. Muito obrigado, senhor vereador, porque são 8 anos de trabalho. Muito obrigado.
Ainda aberta a palavra franqueada aos homenageados. Alguém na equipe do SAMU deseja usar? Senhor Max, por favor.
Boa noite, gente. Boa noite a todos os vereadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente fica muito contente Agradeço ao Thiago, né, que colocou o nome do SAMU para aprovação, que deu moção de aplauso. O nosso trabalho aqui no dentro da cidade, vamos completar 4 anos agora, e a gente tem feito muito, né, pela população. A gente segue as normas de uma regulação médica que regula as vagas, os atendimentos, etc. Mas a partir do momento que a gente saiu na ambulância, a gente faz o melhor possível sempre. Então, assim, eu acho que a população, aqueles que a gente atende, né, tem o que agradecer, aqueles que a gente não consegue atender tem alguma coisa a queixar. Mas, de qualquer forma, a gente está aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. A ambulância não para em momento algum. E para tudo que a população precisar, o SAMU está à disposição. E agradeço mais uma vez ao Thiago pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. E a gente dedica também, hoje, essa homenagem aqui aos dois que estão faltando na nossa equipe, que estão em ocorrência, saíram e avisaram que não poderiam estar, que é a Renata e o Felipe. E no mais, meu muito obrigado em nome da nossa equipe do SAMU aqui de Bicas.
Muito obrigado, Max. Em nome do Danilo, alguém da família quer usar a palavra? Não? Zezé, por favor.
Sou muito de falar, mas boa noite a todos. Bom, quem deveria estar aqui hoje seria o Danilo, mas o trabalho já o chamou de volta. Então, assim, eu queria agradecer por mais esse aplauso que ele está ganhando, que é mais do que é justo, por tudo que ele faz, por tudo que ele persiste em conquistar, pelas conquistas, pelas derrotas também, né? Porque não só conquista que tem na vida. E agradecer ao Diego por ter lembrado disso, né? Assim, já lembraram outras vezes. Ele está sempre sendo lembrado por todos. Agradecer, muito obrigada.
Obrigado a você. Mais uma vez, eu parabenizo a todos os homenageados. Eu vou também franquear a palavra aos senhores vereadores. Só peço, né, porque a gente está na primeira parte do expediente e tem duração máxima, que façam as suas colocações todas, sucintamente todas em conjunto. Tá ok? Está franqueada a palavra aos senhores vereadores? Com a palavra, vereador Rafael aqui.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos homenageados. Cumprimento o tenente Robson, da Polícia Militar. Secretária de Assistência Social, Guarete, a todos os homenageados aqui presentes. Sucintamente, senhor presidente, mas a gente... são justas homenagens, né, dos nossos colegas vereadores. E, infelizmente, caiu numa data. Vou começar pela Polícia Militar, através da Janaína, que faz um excelente trabalho já há alguns anos. A gente já vem debatendo isso, Janaína. A importância de se... fazer um trabalho nas escolas, né, antidrogas. A Polícia Militar faz o seu papel, a gente vem cobrando isso do Executivo, mas eu gostaria de começar antes de falar, direcionar as minhas condolências à Polícia Militar pelo fato ocorrido hoje, né, que a polícia perdeu um de seus membros, né, numa fatalidade. Infelizmente isso acontece no dia a dia do trabalho de vocês, né? É um trabalho que não merece maior atenção, maior investimento, melhor qualidade de equipamentos, né? E a gente vem lutando por isso, né? Mas parabéns para vocês com esse programa, tá? O vereador Joel foi muito feliz, porque é uma ação que deve permanecer, deve continuar juntamente com os poderes constituídos, né? Também gostaria de falar sucintamente, Casim, se assim me permite, né, conhecido no meio esportivo, na cidade. Parabéns pelo trabalho, especificamente com as meninas. Já vi as meninas treinando, né? Realmente é um time, um belíssimo time, um trabalho bem executado, que merece também uma atenção do poder público. Eu apresentei o Casim há alguns anos, um projeto de lei que foi votado, aprovado nesta casa, é lei municipal, o transporte do esporte. E pela grata surpresa, né? Agradecer ao prefeito Honório, que está levando essa ideia, já fez a licitação de parece que dois veículos para fazer esse transporte. Você faz parte da comissão, né? O presidente, não é isso? Membro, né? Mas você está lá no conselho, com certeza o seu projeto será contemplado, que é um projeto que já vem dando resultados, né, e que vai atrair outros jovens. Entra também nessa nossa preocupação de afastar os jovens das drogas, de dar um caminho para os jovens, né? Falar para a equipe, toda a equipe do SAMU, parabenizar também pelo trabalho de vocês, que é um trabalho essencial, correndo riscos, né, salvando vidas. A gente debateu isso aqui. Parabéns ao vereador Thiago, pela justíssima homenagem. A gente vê só vocês passando, correndo, né, não tem horário. Tem que ser realmente um trabalho valorizado. Parabéns e obrigado por tudo que vocês prestam, né? Esqueci de claro, o Danilo, né? Nós é o orgulho da nossa cidade. Parabéns aos familiares, o Baiano, o Zezé, a Clarice, a esposa, o Miguelzinho. O Danilo, ele já demonstrou por diversas vezes, ele merece essa justa homenagem, vereador Diego, não só pelas suas conquistas, mas por tudo que ele representa também para os nossos jovens, né? Tudo que ele conquistou hoje é um meio dos jovens sonharem também que é possível, né? E tendo o apoio necessário, que podem chegar longe e principalmente se tornar cidadãos de bem, assim como o Danilo se tornou, elevando o nome da nossa cidade. Parabéns a todos os homenageados, justíssimas homenagens, parabéns aos colegas vereadores, tá? Uma noite memorável para a nossa casa legislativa.
Muito obrigado, vereador. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, porque essa casa legislativa às vezes fica tão vazia, dá até um frio na barriga quando essa casa está cheia. Sejam bem-vindos, viu? Agradeço a presença de vocês. Em primeiro lugar, Sargento Janaína, parabéns pelo seu trabalho que você está fazendo, tá? E você, junto lá na Polícia Militar, vocês são nossos guardiões. Sem vocês, a nossa segurança não existiria. Aí seria um país de malandros. Em segundo lugar, gostaria de agradecer o Casim, viu? O que você está fazendo com essas meninas, outra pessoa não teve essa audácia de fazer. Ah, parabéns mesmo, viu? Agradecer o nobre colega vereador Joel, parabenizar pela essa singela honraria. Em terceiro lugar, gostaria de agradecer o nobre vereador Thiago, que fez essa honraria, o pessoal do SAMU. O SAMU eu brinco que o SAMU é o primeiro combatente do Exército na saúde. O SAMU é o que dá o primeiro socorro, é o que tira vítimas de ferragem, é o que dá mais ênfase à saúde, na minha opinião. Aí depois vai levar para o hospital, aí são outros 500, mas o primeiro socorro é feito pelo SAMU e parabéns, vocês fazem um belíssimo trabalho. Parabéns a vocês. E na quarta e última homenagem foi minha indicação. Parabéns, Zezé, pela educação que você deu do Danilo, Baiano, Clarice, ao herdeiro Miguel. Parabéns pelo seu pai, viu? O Danilo é um marco principal na nossa cidade. Hoje, nossa cidade é conhecida mundialmente, graças a ele. E espero também que virão outros, mas que o Danilo sirva de lição a todos os jovens, que hoje, basicamente, esse mundo violento aí, só querem saber de droga, um querer matar o outro. Vamos mudar isso, vamos por esporte. O esporte necessita de pessoas jovens. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Diego. Ainda aberto para a manifestação dos senhores vereadores, vereadora Sônia, vereador Joel primeiro, senhora que sabe. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. A gente fica muito feliz de estar acontecendo algo diferente hoje na nossa, na Câmara Legislativa. E, primeiramente, eu quero parabenizar, porque quando a gente vai falando segundo ou terceiro, já vai faltando muita coisa, porque as pessoas, o Diego já foi muito feliz na fala, o vereador Rafael também. Eu quero parabenizar a família do Baiano, da Zezé, parabenizar o Danilo também, pelo trabalho bacana e pela humildade dele também, que o princípio da sabedoria é a humildade. E ele não deixou a humildade de lado, isso é muito bacana. Eu quero parabenizar também na pessoa do Diego, né, que fez essa moção. Quero também parabenizar o vereador Tiago, pelo pessoal do SAMU, né, que é um pessoal batalhador, guerreiro, que encara qualquer coisa mesmo. Com eles não tem tempo ruim, não. Chamou, tem que ir. Parabéns para vocês e que Deus continue dando muita força para vocês e saúde para vocês continuarem trabalhando. Parabenizar o Casinho e as meninas, né, que é um trabalho muito bacana. Se homem já é difícil fazer o futebol funcionar, imagine mulher. Tem que ser muito determinante, tem que ser muito corajoso, tem que fazer o negócio andar. E uma coisa que ele falou ali, ele é tão determinante, ele quer tanto que o troço funcione, que ele mesmo não faz questão de tirar do próprio bolso para fazer o negócio andar. Isso é muito bacana. E a gente tem que fazer um esforço para tentar ajudá-lo, né? Parabéns, Casinho. E eu quero parabenizar também a Sargento Janaína pelo grande trabalho desse PROERD, desse pessoal da Polícia Militar. Eu não canso de dizer, e hoje é um momento muito propício para isso. Viciado em cocaína 19 anos, por 19 anos eu fui. Comecei a beber com 10 anos. Esses meninos têm qual idade, esse menino? Então, ele tem 11. Eu com 10 eu comecei a beber. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Não estou falando que isso aqui é o hall do melhor do homem, estar numa Câmara Legislativa dessa aqui, mas a gente tem que sempre querer o bem, ser pessoa do bem, fazer o bem e fugir sempre dessas coisas, droga, álcool, prostituição, que isso aí não leva ninguém a nada. Muito parabéns mesmo, Sargento Janaína. Continua com esse trabalho. Se precisar fazer palestra, se precisar dar testemunho lá, a gente está aí para fazer também, tá bom? Parabéns a todos, boa noite.
Vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, autoridades presentes, na pessoa da secretária de Assistência Social, Maria Goretti. E boa noite a todos os homenageados. Eu não poderia me esquivar neste momento de tão grande importância para esta Casa Legislativa e também para a nossa cidade, com pessoas tão honradas recebendo hoje este título. Gostaria de ressaltar, primeiramente, parabenizar aos vereadores, né, que foram felizes em apresentar estas escolhas e parabenizar a todos os homenageados. Janaína, te conheço de longos anos, conheço seu trabalho, já trabalhei com você, sei da sua garra, da sua competência. Se Deus quiser, em próximos anos, em próximos, né, momentos, seu trabalho deverá prosseguir, porque ele é bom. Você faz com competência. Ao Casim, parabéns, né? Trabalhar aí com as moças, com as jovens, no esporte feminino. Sucesso. Pessoal do SAMU, né? A gente sabe a responsabilidade de vocês, o quanto é importante esse trabalho e como vocês fazem com sabedoria. E, de um modo especial, gostaria até, para mim foi surpresa, sinto-me emocionada de poder estar aqui nesta noite ao lado do meu bisneto, representando seu pai. Desculpem, né, os pais do Danilo, parabéns a vocês pelo filho que têm. E, sobretudo, eu, como bisavó do Miguel, me sinto assim, realmente, vou dizer, feliz. Muito feliz e emocionada neste momento. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, vereador. Você pode ter certeza, me causou uma alegria imensa. E aos outros também. A todos os homenageados, o meu abraço. Só isso, obrigada.
Ainda aberto para a manifestação dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Boa noite às autoridades presentes. Vou ser rápido aqui, que o pessoal já... Todo mundo já falou, assim, parabéns, Casim. Continue nessa batalha aí, a gente sabe que é difícil, mas pode contar com a gente aí, tá? Família do Danilo também, parabéns, mais do que merecido, mais uma vez essa moção. Janaína, parabéns, tá? Toda a Polícia Militar aí, excelente trabalho de vocês. E, assim, eu queria falar diretamente, eu fiz a moção para a equipe do SAMU, são meus colegas de trabalho. Eu queria, assim, é um orgulho muito grande de vocês todos uniformizados, sei da dificuldade do nosso serviço e sei o quanto é bonito o serviço que vocês prestam para a nossa cidade. Então, assim, parabéns mesmo de coração, que vocês continuem sendo essa equipe maravilhosa e continuem na luta que nós vamos chegar lá, tá? Parabéns mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Tiago, vereadora Denise.
Boa noite a todos, saudando o senhor presidente, eu cumprimentando os demais colegas, saúdo a todos aqui presentes, a secretária Goretti e aos homenageados. Eu cumprimento os vereadores, como a própria vereadora Sônia disse, pela homenagem. Isso é muito importante, o município destacar essas ações. Primeiramente o Casim, as meninas do futebol, do futsal, a gente sabe que é difícil, né, vencer barreiras em todas as áreas, principalmente a mulher, mas parabéns a vocês, o trabalho de equipe de vocês, do Casim, a gente sabe que ele é dedicado, né, que ele leva a sério, mesmo muito a sério, o trabalho que ele desempenha. O pessoal do SAMU, a gente sabe o quanto que é difícil o trabalho de vocês, o quanto é importante. Às vezes é o primeiro contato de vocês é que vai resolver a situação, né, da vida de uma pessoa. A gente sabe o quanto é importante essa luta de vocês e o quanto é difícil, o quanto que é desgastante, o quanto que às vezes... O quanto que às vezes até é incompreendido pelas pessoas, mas tenho certeza que vocês são muito bem-quistos, muito queridos pelas pessoas. Principalmente a gente que lida sabe o quanto que vocês são queridos. Então que vocês tenham força, fé e determinação nesse trabalho que é assim honroso e importantíssimo para o cidadão. A gente principalmente em relação ao cidadão. A Janaína... parabéns, muitos anos que você vem nesse trabalho, lá de muito tempo atrás, é um trabalho importantíssimo, é uma sementinha que é colocado e você faz com muito amor, com muito carinho, a gente sabe do seu amor a esse trabalho, a esse projeto seu, da Polícia Militar, que você desempenha com tanto carinho. E ao pessoal do Danilo, a gente sabe a importância que é o esporte, a importância dele para a cidade, como destaque, como eu acompanho ele no Instagram, né? Então fico acompanhando todo o desenrolar das ações dele lá fora. E a gente fica feliz de ver todo esse destaque, toda essa importância. E sabe que é difícil também ficar longe da família, treina muito. A gente sabe que não é tão simples assim achar que é muito fácil, né? Tem um trabalho árduo, eu vejo pelo treino dele, que ele coloca às vezes no Instagram. E desejar cumprimentar os autores, né? Vereador Joel, vereador Diego, vereador Tiago, pelo importante reconhecimento das pessoas. Parabéns a vocês, viu? Muito obrigado.
Vereador Isaías, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimos vereadores. E também não podia deixar de dar os meus parabéns aos homenageados, Casim, pela sua dedicação, aos meus amigos do SAMU, que a gente está no mesmo barco, né? Parabéns vocês, Sargento Janaína. Só isso, parabenizar mesmo e a luta continua. Só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Mais alguém? Não? Bom, eu já parabenizei vocês mais de uma vez, só vou terminar dizendo assim, Baeta, dá licença. Senhores, então vamos dar continuidade ao expediente. Agora temos o uso da tribuna. Está inscrito o senhor Paulo Jorge da Silva. Você tem um tempo de 10 minutos, senhor Paulo, para a utilização da tribuna. Por favor.
Boa noite, os vereadores. Boa noite a todos. Eu vim agradecer ao vereador Tiago pelo atendimento que eu tive no hospital. Foi muito bem atendido, entendeu? E eu quero aproveitar que a minha filha teve um problema na policlínica, porque ela chegou atrasada na policlínica e a médica não quis atender. Ela reclamou na Secretaria de Saúde. A secretária falou que não podia fazer nada, só porque ela chegou atrasada. Entendeu? Uma consulta agendada, levou 2 meses para ser atendida. Na hora dela ser atendida, a médica falou que não ia atender e não atendeu. Vim na secretária de saúde, reclamou, ela falou que não podia fazer nada. Eu não entendi essa dela. É uma reclamação que eu quero fazer, entendeu? Porque isso não pode acontecer. Pode falar. É, minha filha é especial. Entendeu? Ela atrasou um pouco porque tem um menino que estuda, então ela teve que botar o menino na Kombi para não perder a aula, né? E chegou lá, a médica falou que não ia atender e não atendeu. É uma reclamação que eu quero fazer, entendeu? O que pode ser feito, né? E por que a secretária de saúde não pôde fazer nada? Ela está lá para resolver, né? Então eu deixo essa pergunta no ar, e por que ela não fez nada? Muito obrigado. Boa noite.
Muito obrigado, São Paulo. Nós vamos. O vereador líder do governo já está comentando aqui que vai procurar se inteirar do assunto. Depois ele passa. A gente está entrando em recesso hoje, provavelmente. Só retornamos no início de agosto. Então, o vereador líder entra em contato com o senhor São Paulo para te dar uma posição a respeito dessa discussão. Passamos agora, então, ao informe do executivo. Sem informe do executivo, vereador? Então, passamos, então, às entradas de proposições dos senhores vereadores. Só um alerta, né? Nós estamos terminando o primeiro semestre, mas eu fiz uma alteração na pauta, vocês devem perceber aí, porque a gente tinha determinado lá que nós aguardaríamos a apresentação de requerimentos, moções, indicações até às 18 horas. Não é necessário que isso esteja na pauta, então eu inverti, os senhores podem chegar perdão, e apresentar aqui na hora da reunião. Então eu vou abrir para os senhores, cada um que peça a palavra pela ordem para apresentação de suas indicações ou qualquer outra proposição, tá ok? Então tá bom. Entrada de proposições, inicialmente as indicações. Está aberto para a entrada de indicações. Com a palavra, vereador Isaías.
Mais uma vez, boa noite a todos. Zezé Baiana também, não posso deixar de parabenizar vocês pelo grande Danilo. Indicação número 185/2017. Senhor presidente, apresento Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja providenciada a colocação de placa indicativa nas ruas na região conhecida como Morro do Cruzeiro. Justificativa: faço essa indicação a pedido dos moradores que reclamam que os correios e entregadores não conseguem encontrar as residências devido à falta de sinalização do nome das ruas. Contando com o apoio dos pares, em 10 de julho de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Só, senhor presidente.
Só essa indicação? Ainda aberta. Para indicações. Vereador Diego, com a palavra.
Pela outra, senhor presidente. Indicação número 186/2017. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja colocado um redutor de velocidade à rua Dona Miquelina. Justificativo: faço essa indicação a pedido de moradores que reclamam do trânsito do veículo em alta velocidade no local. Contando com o apoio dos pares, em 10 de julho de 2017, Diego Bordão Algonso, vereador proponente. Indicação número 187/2017. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que os trechos ao redor das escolas em nosso município sejam sinalizados com a placa Área Escolar e que sejam instalados dispositivos de Traffic Calm nessas áreas. Justificativo: faço essa indicação ao observar que a sinalização das escolas são muito precárias,
sendo essas áreas de intenso tráfego de crianças. E uma boa sinalização é um elemento essencial de segurança. Contando com o apoio dos pares, em 10 de julho de 2017, Diego Bordonau Gomes, vereador proponente. E a última indicação, indicação número 188 de 2017, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação, que o trecho final da rua José Pinto de Castro, em Brulhão, seja calçado. Justificativo. Faço essa indicação a pedido dos moradores que reclamam que apenas o trecho inicial da rua é calçado. Contando com o apoio dos pares, em 10 de julho de 2017, Diego Bordonau Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Passar agora para o vereador Luiz Paulo Rocha, a apresentação de suas indicações.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 189, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que providencie a colocação de um redutor de velocidade na Rua dos Operários, em frente à loteria, Pague Certo. Justificativa. Faço essa indicação a pedido dos pedestres que reclamam dos veículos que travegam em alta velocidade nesse trecho. Contando com o apoio dos pares, em 10 de junho de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Ainda aberto para indicações. Ninguém mais? Passamos agora aos requerimentos. Apresentação de requerimento. Com a palavra, vereador Isaías.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, vereadores, todos presentes. Requerimento número 75/2017. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Solicito da Prefeitura Municipal de Bicas que, através da Secretaria Municipal de Cultura, informe sobre a atual situação da fanfarra e seus instrumentos, se existe a previsão do reinício de suas atividades. Justificativa. Faço esse pedido em consideração aos diversos munícipes que já se manifestaram interesse em participar da fanfarra, mas não sabe quem procurar ou o motivo do encerramento das atividades da mesma. Contando com o apoio dos pares, em 10 de julho de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente.
Só, senhor presidente.
Ainda aberta para entrada de requerimentos. Mais ninguém? Passar então a entrada de moções. Vou pedir licença aos pares, que eu tenho 3 moções a apresentar. Vou iniciar pela moção número 32. Senhor vice-presidente, apresenta a vossa excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de apelo a ser encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, presidências do Senado e da Câmara Federal, e ao deputado Lúcio Vieira Lima, presidente da Comissão de Reforma Política, apelando contra a decisão do TSE de fechar os cartórios eleitorais da 42ª, 107ª e do 158ª zonas. Justificativa. O fechamento dos cartórios eleitorais de Bicas, Mar de Espanha e São João de Pomuceno prejudicará muito a população de nossa região, pois obrigará os eleitores a se deslocarem por até 100 quilômetros para conseguir resolver suas pendências, atualizar dados ou mesmo obter seu título de eleitor. Não podemos aceitar que qualquer ação que envolva o direito ao sufrágio universal, base da democracia, seja tomada de maneira que prejudique a população. Dessa forma, peço apoio aos demais colegas, vereadores, para que possamos apelar às autoridades federais e reverter essa decisão. Sala das sessões da Câmara, em 10 de julho de 2017. Aloysio Borges, vereador proponente. Agora uma moção de repúdio, moção de número 33. Apresenta a vossa excelência, senhor vice-presidente, nos termos do artigo 182 do regimento, a presente moção de repúdio a ser encaminhada aos senadores Aécio Neves, Antônio Anastasia e Zezé Perrella contra a reforma trabalhista. Justificativa. O Brasil vive atualmente uma onda regressiva profunda. Nem mesmo no período da ditadura militar houve uma ofensiva tão dura contra os direitos dos trabalhadores como esta que está em curso. Se aprovada na forma como foi proposta, a reforma trabalhista pretendida pelo governo Temer, que é inconstitucional, fará com que o país retroceda ao século XIX, no que se refere à proteção social do trabalhador. Sendo este tema tão relevante para toda a sociedade, a Câmara Municipal de Bicas não pode permanecer em silêncio, devendo se posicionar e enviar uma clara mensagem contrária a tal reforma aos senadores de nosso Estado. Por fim, peço que, ante a urgência do tema desta moção, uma vez aprovada, seja encaminhada por meio eletrônico aos senadores em comento, contando com o apoio dos pares, sala de sessões da Câmara, em 10 de julho de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Por último, uma moção de pesar, que apresenta a Vossa Excelência, senhor presidente, né, de acordo com o regimento interno, presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Wilson Amorim, pela ocasião do seu falecimento. Justificativa: o nosso estimado professor Wilson Amorim foi figura de notório reconhecimento em nossa cidade, como exemplo de homem dedicado ao bem-estar coletivo, à honra, à seriedade e à família. Educou diversas gerações de biquenses nos campos da matemática e até hoje é considerado uma referência entre os profissionais da educação. Como forma de reconhecimento à sua notoriedade profissional e em honra à sua memória, faço essa proposição contando com o apoio dos pares. Sala de sessões, em 10 de julho de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Somente essas três moções. Passamos agora, então, aos anteprojetos de lei. Com a palavra, vereador Tiago.
Anteprojeto de lei ordinária, número 8 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, apresento o seguinte anteprojeto de lei. Dispõe sobre o projeto Adote um Bem Público no município de Bicas e dá outras providências. Quer que repita? Dispõe sobre o projeto Adote um Bem Público no município de Bicas e dá outras providências. Só isso, presidente. Eu não vou ler ele todo, não.
Gente... Muito obrigado, vereador. Com a palavra, então, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Anteprojeto de lei número 9 de 2017. Excelentíssimo presidente, apresento a seguinte anteprojeto de lei, que dispõe sobre a importância dos pais ou responsáveis a serem informados sobre a ausência injustificada dos alunos nas escolas da rede pública municipal de ensino e da outras providências. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador Diego. Terminada a apresentação das proposições dos senhores vereadores, passamos aos assuntos urgentes. Aberto para os assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Tiago.
Eu ia fazer um comentário, mas o presidente não abriu. Muito bom ver o senhor aqui, seu Paulo. E queria falar para o senhor que a última vez que eu vi, o senhor estava, felizmente, naquela situação. Graças a Deus, correu tudo bem. E, assim, muito obrigado pelo elogio que o senhor fez. Eu só queria falar que aquilo é minha obrigação. Eu estou lá para prestar esse tipo de atendimento mesmo, não fazendo não só pelo senhor, mas por toda a população de Bicas. Então, assim, mas o que eu fico feliz é ver o senhor bem aí, tá? Obrigado.
Obrigado. Com a palavra agora o vereador Rafael.
Senhor presidente, primeiramente, atendendo ao pedido do conhecido Paulinho, né? A gente até estava... Quem era o Paulo... O Paulinho está sempre frequentando a Câmara aqui, conhecido por todos nós, respeitado, né? Vou passar, Paulinho, depois vou até pegar alguns dados com você, de médico e tudo, e verificar junto ao executivo, junto com a secretária, para verificar o que ocorreu, o que pode ser feito, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou procurar saber. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero comunicar, não fiz em forma de indicação, porque fui procurado por alguns empresários, né, de confecções que estavam questionando a respeito de recolhimento de retalhos. Então já comuniquei ao secretário de Meio Ambiente, hoje parece que ia ter uma reunião, só não fiquei sabendo o quê. Então já divulgar que a administração já está debatendo o que se fazer, como fazer, né, com o recolhimento de retalhos e inservíveis das confecções de Bicas. E também não poderia deixar de comentar, senhor presidente, não sei se seria o momento adequado nos assuntos urgentes, mas nós não temos um momento correto, né? Gostaria de pedir licença para fazer aqui uma singela homenagem à vereadora Sônia Maria Pereira Matos, né? A querida dona Sônia, que está se licenciando desta casa para poder dar seus préstimos à educação de Bicas, né? É, todos sabemos da sua competência enquanto educadora, o tanto que já contribuiu para a cidade, vai dar mais uma vez sua contribuição. Quero registrar aqui o belíssimo trabalho que a senhora prestou nesses anos, que eu tive a honra de conviver, né, com a senhora, de estar sentado lado a lado, de compartilhar e aprender muito com a sua calma, sua paciência, o seu carisma, né, com todos, a forma de tratar. Então, gostaria de desejar muita sorte para a senhora, né, e em nome de todos os vereadores, não sei se alguém vai querer falar também, mas tenho certeza que o pouco que a maioria que conviveu com a senhora dessa atual legislatura já puderam perceber o carinho que a senhora tem, a forma tranquila de tratar os assuntos, de apaziguar, né, qualquer discussão. E tenho certeza que a senhora vai fazer um belíssimo trabalho na educação. Conte conosco. Tá?
Assuntos urgentes ainda. Não havendo mais quem queira se manifestar, só quero informar para os colegas, aproveitando os assuntos urgentes, que na quarta-feira da semana passada eu participei de reunião no Fórum Municipal com a presença dos prefeitos da região a respeito daquela situação do presídio. Nem todos os prefeitos estiveram presentes. Tá? O prefeito de São João, Nepomuceno, não estava presente. O prefeito de Senador Cortes não estava presente. Eu, salvo engano, os dois não estavam presentes. Tá? Mas queria passar para os senhores o seguinte. Todos os prefeitos lá presentes, pelo menos, e o que mandou o representante, que foi o Wellington, de Mar de Espanha, concordaram com as ponderações feitas por nós a respeito da situação da cadeia. Tá? Não ficou ainda definitivamente acertada essa questão da quantia. Que o prefeito de Mar de Espanha ainda está reticente, falando em fazer uma ajuda inferior ao que os demais já tinham acordado. Mas isso eu acho que nessa semana, né, João, a gente tem que tentar fechar essa situação para ver o que vai acontecer. Né? O prefeito Honório esteve lá presente, representando o nosso município, falou que não vai se furtar a fazer essa ajuda. Quero deixar claro aqui que, independente de cores partidárias, eu sempre disse isso aqui e volto a repetir, a responsabilidade sobre o presídio, sobre a PM, que aqui está, SAMU e Governo Federal, né? A PM, Segurança Pública, é do Estado. E o Estado é omisso em relação a isso há mais de 12 ou 16 anos. A situação das polícias na nossa região só piora. Né? A única coisa que a gente teve de alento, que melhorou um pouco, que eles abriram a cadeia e colocaram a SWAP para administrar, querendo ou não, a gente tem lá cerca hoje de 40 agentes penitenciários, né? Antes era a Polícia Civil ainda que tinha que cuidar daquilo, então isso melhorou um pouquinho, mas é muito pouco para o que necessita, para o que se necessita. Então saiu de lá acordado, assim, dessa forma, né? A gente vai agora trabalhar, e o João, depois da reunião, se você puder me esperar, eu preciso conversar com você sobre isso, a gente tem que fechar agora a forma como é que isso vai ser conduzido. A gente já perdeu o mês de julho, que a gente vai entrar em recesso, então logo no início de agosto, né? E se bobear, gente, eu vou conversar também com o Poder Executivo, vou ver com o João, se a gente precisar fazer uma abertura de crédito para fazer o repasse ou alguma coisa desse tipo, eu vou pedir ao presidente da comissão, o vereador Joel, que, se possível, convoque pelo menos uma reunião extraordinária da comissão durante o recesso, para que apresente esses pareceres, para a gente ter condição de votar logo na primeira reunião ordinária de agosto. Tá ok? Então, em resumo, foi isso. Fica uma nota muito ruim da reunião que eu vou expor para os senhores. Aparentemente, o prefeito mais reticente com relação ao auxílio à cadeia é o prefeito de São João do Nepomuceno, que é o município hoje que tem mais interno, mais presos lá. Né? O município de São João do Nepomuceno hoje tem quase metade das pessoas que estão lá reclusas. E o prefeito de São João do Nepomuceno, por incrível que pareça, é o mais reticente em fazer essa ajuda. Pedi aos prefeitos lá presentes, todos eles, que ligassem ao prefeito de São João do Nepomuceno para falar com ele, convencer dele. Acho que os prefeitos conversando com ele, de repente, teriam um outro peso, né? Porque eu acho um absurdo. É a maior cidade da região, é quem tem mais presos lá, é o maior orçamento disparado aqui da região e está fazendo questão de uma ajuda que gira em torno de R$500 mensais. Então, eu acho isso um absurdo completo. Espero que os outros prefeitos consigam convencê-lo a participar desse esforço coletivo. Bom, era só isso que eu queria passar para Vossas Excelências. Vamos entrar agora na ordem do dia. Eu vou solicitar ao primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Ordem do dia. Está em segunda discussão, vou colocar agora em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 1/2017, que dispõe sobre o pagamento adicional de insalubridade e ou periculosidade aos servidores do município de Bicas e da outras providências. Está em segunda discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Novamente, eu quero cumprimentar os membros, os demais colegas da comissão, pelo trabalho junto com o executivo e dizer da importância desse projeto que vem regularizar uma situação de uma lei de 2000, né, já antiga, e que não atendia de forma nenhuma a legalidade, a situação dos servidores do município. Então, cumprimentar esta casa pelo trabalho que foi feito com debate, com análise, chamando o executivo, conversando. O executivo se dispôs a regularizar isso e acertar essa situação. Então, fica aí a minha saudação a todos e minha posição favorável ao projeto.
Ainda em segunda discussão, projeto de lei complementar número 1. Com a palavra, vereador Rafael.
Também tentar ser sucinto. Breve, a vereadora, complementar as palavras da vereadora Denise, realmente ressaltar o trabalho da...
Se me permite, vereador, antes de eu terminar, ressaltar para os senhores que é o texto compilado já, tá? Com as emendas aprovadas. Só ressaltar esse detalhe.
Já, do... continuando, senhor presidente, mas nós temos que ressaltar, parabenizar o trabalho da comissão, né? O senhor fez o requerimento, né, para chamar a discussão. É um assunto que nós já vimos debatendo também desde a primeira legislatura, né? Nosso no primeiro mandato, uma questão antiga que deveria ser enfrentada realmente com leis conflitantes, servidores, alguns recebendo um valor, outros recebendo outro. Eram duas leis e o estatuto prevendo valores distintos, né? Então, parabenizar o trabalho que foi feito e também ressaltar a importância, né, da administração em querer resolver esse assunto que já vem de alguns anos e que vai diretamente contemplar os servidores que trabalham em atividade insalubre, né? Nós temos aqui o SAMU que trabalha com esse tipo de atividade, né? Só como exemplo, está fora daqui os servidores do município. Mas vocês sabem, provavelmente vocês têm todos os direitos reconhecidos pela insalubridade que apresentam no dia a dia, né? Então é muito importante que os funcionários tenham reconhecido os servidores que tenham que trabalham sujeitos a essas condições, seja ruído, agentes biológicos, que tenham esse direito uma coisa equânime entre todos os servidores. E vai ser agora, com essa lei, vai ser feito justiça com todos os servidores. Parabéns à comissão, parabéns. Acho que nós, aqui, enquanto debate também, em cobrar, né, e a administração por querer resolver mais essa situação.
Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu gostaria de agradecer à procuradora municipal pelo empenho que ela teve junto a esse processo, junto com nós, membros da comissão, eu, presidente Joel, relatora Denise, porque o executivo caminhando junto com o legislativo, não existe barreira. Agora, se começar a engessar a administração, sendo um favorável de um, outros contras, nós não chegaremos a lugar algum. Então, gostaria de agradecer a ela pelo empenho. Parabéns ao presidente, à relatora. E falar, servidores, nós estamos brigando por vocês com unhas e dentes, tá? É só isso. Valeu.
Obrigado, vereador Diego. Ainda aberto ainda, pra, em segunda discussão, para a Rede de Lei Complementar número 1/2017. Não havendo mais quem queira se manifestar, peço licença aos colegas, né, como fui o provocador da história, mas mais uma vez, vereadora Denise, a senhora fez, a Vossa Excelência fez aos vereadores da comissão, né, parabenizou os mesmos, e eu quero insistir nisso, né, porque, como o vereador Rafael disse, esse é um assunto que é discutido aqui desde que eu estou aqui no primeiro mandato, em 2009, e desta vez a comissão se empenhou em chamar o Executivo para conversa, pressionou o Executivo, falando e demonstrando a necessidade de que fosse resolvida essa questão. O Executivo, por sua parte, não colocou empecilho algum de que fosse feito, mas eu tenho certeza, já disse aqui na reunião passada e vou repetir, que se não fosse o empenho da comissão, vereadora Denise, vereador Joel, vereador Diego, se não fosse o empenho da comissão, isso não teria acontecido. Então a gente está fechando aqui, votando hoje em segunda e terceira, né, creio eu, esse projeto de lei, e a partir do ano que vem, né, porque tem um espaço aí que a gente está dando ao Executivo para fazer todo o estudo ainda em relação à periculosidade e insalubridade, a partir de 1º de janeiro de 2018, essa situação vai estar definitivamente resolvida, espero eu. Parabéns a todos vocês. Eu vou colocar então agora em segunda votação, projeto de lei complementar número 1/2017, que dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade e ou periculosidade aos servidores do município de Bicas e dá outras providências. Em primeira votação, em segunda votação, desculpe, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício, terceira discussão e terceira votação.
Está sob apreciação do plenário. Dispensa de interstício para terceira discussão e votação. Não havendo quem se manifeste ao contrário, colocar então em terceira discussão. Projeto de lei complementar número 1/2017. Em terceira discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocar em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 1/2017. Colocar agora em segunda discussão. Projeto de lei ordinário número 10/2017. A LDO está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em segunda discussão. Projeto de lei ordinário número 10/2017.
Falei primeiro?
Tá, segunda votação. Vou colocar em segunda votação para a Projeto de lei ordinário número 10/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Solicitado interstício pelo vereador Diego, consulta o plenário sobre a dispensa. Ninguém se opondo, está então em terceira discussão. Projeto de lei ordinário número 10/2017. Não havendo quem queira discutir, coloca em terceira votação. Projeto de lei ordinário 10/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em segunda discussão. Projeto de lei ordinário número 16, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, em segunda votação. Projeto de lei ordinário número 16. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Presidente, peço dispensa de interstício, terceira votação, terceira
obrigado,
discussão.
Vereador, pela pedido de dispensa. Está sob apreciação do plenário, dispensa de interstício. Não havendo quem queira discordar, vou colocar em terceira discussão. Terceira discussão, projeto de lei ordinário número 16. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Desculpe, gente, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, projeto de lei em terceira votação, projeto de lei ordinário número 16. Colocar agora em segunda discussão, projeto de lei ordinário número 17.
Pelócio, presidente.
Com a palavra a vereadora Denise.
É o 17, né? Que autoriza o município a adquirir. Sim. Quero cumprimentar também os vereadores por já terem votado esse projeto em primeira votação, dizer da importância dele, de se adquirir o imóvel lá, lá perto do HV, lá na parte alta, para a construção da UBS, que vai atender a estratégia de saúde da família daquela região. Então, agradeço o apoio dos vereadores e cumprimentar o prefeito por essa iniciativa de começar a pensar em resolver essa questão. Muito obrigada.
Nada, vereadora. Então, continua em segunda discussão. Projeto de lei ordinário número 17. Não havendo mais quem queira discutir, está em segunda votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação.
Presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está sob apreciação do plenário. Dispensa de interstício. Não havendo quem discorde, vou colocar em terceira discussão, então. Projeto de lei ordinário número 17/2017, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio do contrato de compra e venda. Está em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em terceira votação o projeto de lei ordinário número 17. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora, então, em segunda discussão o projeto de lei ordinário número 18, que abre crédito especial no valor de R$ 33 mil em favor do município e da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
É, esse projeto ele faz parte também da aquisição do imóvel, justamente mudando as dotações para poder fazer a aquisição, que além da UBS, vai ser como o terreno é muito grande, vai ser uma praça também. Uma praça e a UBS lá da parte alta. Muito obrigado aos colegas vereadores pelo apoio.
Obrigado, vereadora. Ainda em segunda discussão. Vou colocar então, não tendo mais ninguém querendo discutir, vou colocar em segunda votação o projeto de lei ordinário número 18. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão, terceira votação.
Sob apreciação do plenário, dispensa de interstício solicitado pelo vereador Diego. Não havendo quem discorde, vou colocar então em terceira discussão. Projeto de lei ordinário número 18, está em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em terceira votação. Projeto de lei ordinária número 18/2017, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 33 mil. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à segunda parte. Apreciação das proposições dos senhores vereadores. Inicialmente, as indicações. Vou colocar em discussão a indicação do vereador Isaías, número 185. Colocação de placas indicativas nas ruas do Morro do Cruzeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação número 186 do vereador Diego sobre colocação de redutor de velocidade na rua Dona Miquelina. Em discussão. Da mesma forma, não havendo ninguém querendo discutir, passamos então à indicação número 187, também do vereador Diego, sobre sinalização de área escolar. Com a palavra, vereadora Sônia.
Gostaria de parabenizar o vereador e aproveitar aqui os nossos representantes. É muito importante que isso aconteça. Em tempos atrás, eu entrei com um requerimento pedindo que a Polícia Civil ou Militar fizesse uma ronda nas escolas do nosso município, nos horários noturnos, no horário, por exemplo, naquela área da escola Coronel Souza, local de muito trânsito e de perigo para as nossas crianças. Então, nós precisamos de ajuda. E hoje, o colega Diego faz aí um pedido muito justo, viável e que deve ser colocado em prática. Parabéns.
Obrigado, vereadora. Ainda em discussão, indicação número 187. Mais alguém? Vereador proponente, então, Diego, com a palavra.
Bom, gente, faço esse pedido porque na porta dos nossos colégios hoje não tem indicação nenhuma. Mal sequer existe uma faixa de pedestre para o pessoal atravessar. Então, para que evite uma fatalidade que possa acontecer, eu peço para que coloque a placa de sinalização indicando que à frente há uma área escolar e para que nos lugares que consiga colocar o dispositivo Traffic Calm, que é essas quebra-molas tipo faixa de pedestre, seria uma beleza, uma segurança maior para os alunos operantes. É só isso, presidente.
Antes de passar a discussão no próximo indicação, eu vou fazer uma sugestão ao vereador proponente, se ele aceitar, porque eu acho isso aqui, vereador, não desmerecendo os demais requerimentos que são feitos nesse sentido, de colocação de quebra-mola, porque toda semana tem, né? Se depender de nós, vereadores, aqui, eu acho que a cidade seria quebra-mola de cima a baixo na cidade inteira, mas a gente entende os pedidos que a gente é demandado pela sociedade, mas nesse caso aqui, acho essa situação aqui muito importante. Muito importante.
Muito.
Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para assinar com o senhor em conjunto e acho que os demais vereadores poderiam fazer o mesmo, se o senhor não se importasse, obviamente.
Claro, claro. Acho por que favor, dá mais força ainda ao executivo para poder ser cumprido.
Tá, tá ok, então. Então os demais vereadores, por favor, assinar em conjunto com o vereador Diego o pedido número 188. Colocar então agora em discussão a indicação 188, não, desculpe, 187. Em discussão agora a indicação 188 sobre calçamento no trecho final da rua João Pinto de Castro, do vereador Diego. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação número 189, do vereador Tanaúza. Colocação de redutor de velocidade na rua dos operários. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos passar agora aos requerimentos. Requerimento número 75, do vereador Isaías, sobre informação sobre a atual situação da fanfarra municipal. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Tiago.
Bom, eu queria fazer um comentário. Eu recebi uma ligação semana passada, acho que foi quinta ou quarta-feira, da Secretaria de Cultura, que eu acho que esses instrumentos não existem mais, né? E o Rodrigo estava procurando, como é o responsável pela abelha, queria saber se tinha sido emprestado algum instrumento para... Estava ligando para todas as escolas de samba. Então, assim, eu queria deixar aqui... eu vou procurar saber sobre esse assunto, mas eu acho que não existe mais nenhum instrumento da fanfarra ou não se sabe... Que fim tomou. E assim, o que eu queria falar é que a gente luta com tanta dificuldade, escola de samba, em 2 anos eu gastei, acho que aproximadamente R$25 mil para renovar todos os instrumentos da abelha. E assim, e sabendo que tinha esses instrumentos assim, foram perdidos, que agora estão querendo retornar com a fanfarra, né? Pelo que eu estou sabendo também, e não se sabe onde estão esses instrumentos. Então assim, eu vou... averiguar esse assunto aí, Isaías. Com mais, eu quero saber sobre isso aí também. Tá? Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, requerimento número 75. A palavra, vereadora Sônia. Desculpe, vereador. Esqueci
que você gostaria tinha. De parabenizar o vereador Isaías, porque estes instrumentos, eles constam no patrimônio do município. Constam, mas eles não existem. Então, há uma preocupação muito grande e uma necessidade muito grande de trazer a fanfarra de volta, né? Ativar a fanfarra. Mas nós ainda não conseguimos verificar onde eles se encontram. Só isso, obrigada.
Ainda em discussão, requerimento 75. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Requerimento número 75 do vereador Isaías. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora as moções. Inicialmente, a moção de número 32, de minha autoria, sobre o apelo contra a decisão do fechamento dos cartórios eleitorais. Um breve comentário que eu esqueci de falar sobre isso, se vocês me permitem. É muito simples. Isso aqui é uma situação que vai ocorrer. Está praticamente certo de que vai ocorrer. Então, um exemplo básico do que vai acontecer. Todo mundo aqui, a grande maioria, é eleitor da cidade e não deve ter feito ainda o cadastramento biométrico. Se não fez, corra, vá lá e faça. Porque senão você vai ter que fazer isso lá em Juiz de Fora depois, se o cartório fechar aqui. Então, a grande discussão é essa. Eles estão querendo fechar os cartórios de todos os municípios, né, das municípios sedes da comarca aqui, que seria Bicas, Matos Panha e São João do Pomuceno. Então, todos esses cidadãos terão que ir para Juiz de Fora, provavelmente, para fazer isso. Aqui também, na lei que a gente leu, também está São João. É, mas na gente, o Guilherme teve o cuidado de olhar lá e São João também está entre eles. Bom, mas aí assim, não é decisão terminativa, e, creio eu, acho que a gente tem condição de reverter isso.
Pela palavra, vereadora Denise. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência pelo requerimento, acho que seria até importante encaminhar um expediente desse às câmaras das cidades que pertencem à comarca, para que elas também se manifestem e promovam isso, um pedido, porque realmente vai ser um transtorno muito grande para todas as cidades aqui da região. E eu estou vendo um caminhar de fechamento de outras coisas em cidades menores do que Bicas, por exemplo. Já ouvi falar em postos do Correio, em cidades pequenas, entendeu? Então, a gente tem que fazer um trabalho, porque isso dificulta muito depois para o cidadão. A pessoa acha que é tão simples, o cartório está ali, só tem movimento de eleição. Não, é o ano todo, o pessoal vai tirar título, o pessoal adquire a idade, transferência. E declarações, às vezes tem concurso, tem pede, lógico, muita coisa tira pela internet, mas tem situações, separa, tem que trocar o nome, tem que fazer novo título. Então, em situações que você precisa do cartório eleitoral físico, né? Embora hoje a gente sabe que muita coisa a gente faz pela internet, e essa evolução, ela gera isso, né, vereador? O vereador fala que às vezes eu sou do tempo do... De que a gente você fala?
Sinal de fumaça.
Do sinal de fumaça. Mas esses avanços tecnológicos, eles têm um preço também. Eles são bons, né? A gente adora, entendeu? Mas ele acarreta uma série de situações que antigamente, às vezes, você precisava do órgão, do setor, e hoje você não precisa, e automaticamente eles vão fechando, aí as pessoas, né, são transferidas. Então, a gente está vendo isso acontecer, né? E a gente sabe que isso é em consequência também do avanço tecnológico, entendeu? A gente sabe que isso é uma consequência por causa de você conseguir tudo pela internet. Mas cumprimento, vereador, sugiro que faça o expediente às câmaras vizinhas da comarca, peço ao líder para promover junto aos prefeitos da comarca um encontro para poder, ou um movimento para trabalhar isso também, né? Dos prefeitos, que além de Câmara e os prefeitos também, isso também pode facilitar e evitar isso. Parabéns, e tenho o meu voto. Se Vossa Excelência permitir, gostaria de subscritar.
Claro, claro, seria bom até que todos o fizessem, se ninguém se importar. Você quer usar a palavra, vereador?
Gostaria de assinar, Ju.
Sim, não. Todos os vereadores, se puderem, eu agradeço. Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, parabenizar pela iniciativa. Também solicitar, né, reafirmar aqui também, gostaria de assinar, como todos vão assinar em conjunto essa importante reivindicação. E na semana passada eu estava até conversando com o chefe do cartório local, o Cristiano, né, e da necessidade de se buscar alternativas, trabalhar isso aí, como o senhor disse, vai ser um grande transtorno, né, para o cidadão. A vereadora Denise citou muito bem vários serviços que dependem do cartório eleitoral, e agora existe ainda o cadastramento biométrico, né? Então, realmente vai ficar uma situação complicada, como já existem outros serviços que nós não temos no município há alguns anos, né? E temos que lutar para retomar alguns serviços e manter os que aqui existem, né? Então, é uma reivindicação justa que deve ser enviada, promover movimentos, né, junto com as câmaras, como bem disse, vocês disseram, a Denise, o vereador proponente, os prefeitos também reivindicar, né, e nós todos, junto aos deputados, né, solicitarem lá essa rediscussão, que parece que já tem uma intenção, né, mas eu acho que não está decidido, não, né? Fazer uma pressão para que isso não se torne realidade.
Alguém mais? Eu até inverti as ordens aqui, falei antes dos senhores, mas até falhei aqui em dizer a vocês que, primeiro, parabenizar a todos vocês, vereadores, tá? Porque na reunião de quarta-feira, eu esqueci de dizer isso aqui, nós fomos tratados lá na reunião como referência. Na verdade, foi um pedido do doutor Ricardo, endossado por um dos vereadores de Mata de Espanha, para que a gente puxasse esse movimento. Porque Bicas vem puxando esses movimentos aqui, vários deles, inclusive da estrada, das estradas, né, da questão da polícia, da questão do transporte escolar, presídio e outras coisas mais. Então, assim, fica o parabéns a todos nós aqui, né, e me incluo nisso. Fiquei muito lisonjeado lá quando eles disseram isso, porque nós estamos, pelo menos, tendo esse protagonismo aqui na região. Então, foi até um pedido do doutor Ricardo para que a gente fizesse. e a vereadora da Câmara de Matos Panha solicitou que eu tomasse essa atitude aqui hoje para que isso fosse realmente, vereadora Denise, encaminhado às demais câmaras da região. E vai ser feito ainda essa semana. Tá? Muito obrigado. Vamos passar então a votação da moção número 32, de minha autoria. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão da moção número 33, moção de repúdio contra a reforma trabalhista. Está em discussão. Então, havendo quem queria discutir, eu como proponente vou falar sobre isso na tribuna, então vou também me abdicar de comentar o assunto. Né? Vou botar então em votação, já que ninguém quer discutir. Moção 33, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passar agora a moção 34, moção de pesar aos familiares do senhor Urilson Murim. Está em discussão. Senhor presidente. A palavra, vereadora Sônia.
Eu gostaria de pedir permissão ao senhor para assinar essa moção junto, por ter sido meu professor e também... Acho que, se puder, o senhor incluir aí, ele era fluminense de coração, companheiro do meu marido, assistindo, né, viajando para o Rio juntos, para ir assistir o Fluminense, todos os jogos. Então, um grande amigo, né, sempre junto com o seu irmão, em tempos atrás, ia muito à minha casa para assistir o jogo, né, de futebol quando jogava o Fluminense. Parabéns, né? A gente lamenta, sim, mas sabe que ele viveu um bom tempo, um homem feliz e curtiu, verdade, a vida. E um grande mestre.
Verdade, vereadora. Aí na discussão, moção 34, com a palavra, vereador Rafael.
Como é de praxe, né, todos assinarem também, mas registrar, quero deixar registrado aqui também meus sentimentos a toda a família e destacar, ressaltar a importância do senhor Wilson em vários aspectos da nossa sociedade, a sua contribuição deixou no esporte, na educação. Né, mais uma perda muito grande que esse ano nós... A cidade de Bicas tem perdido grandes nomes, né? Mas que ficam registrados na memória, né? E nos feitos, né? Que todos reconhecem.
Pela hora, senhor presidente.
A palavra, vereadora Denise.
Queria registrar também minhas condolências aos familiares. O professor Wilson Murim foi meu professor também, né? No ginásio. Lá se vai bastante tempo, né? Ele viveu bastante, foi, né? Nossa, não vou nem falar, gente, foi meu professor, mas eu nunca esqueci dele, né? A gente tem professor que a gente não esquece, né? E sempre chamava ele tio Wilson Mourinho, e a gente fica feliz por ele ter vivido e ter deixado essas lembranças. Triste da partida dele, mas feliz porque ele deixou essas lembranças. Hoje eu lembro dele, nunca esqueci dele como professor e tudo. E apesar dele ter nos deixado, mas ele deixou essa alegria de ter vivido. Fez parte da minha vida, né? Às vezes a gente fala, tem pessoas que fazem parte da vida da gente. E o professor Wilson Murim fez parte da minha história, da minha vida. Então, na vida da gente, a gente tem que lembrar das pessoas que fazem parte, né, da história da gente. Né? Todos nós temos uma linha do tempo, né? Então, as pessoas vão fazendo parte dela. E o professor Wilson fez uma parte muito boa como estudante. Então, cumprimentar a Vossa Excelência e dar as condolências à família, né, pelo carinho que a família tinha com ele também, viu? Ele, sim, era muito querido pelas pessoas.
Sim, vereadora. Muito obrigado. Ainda em discussão, moção 34. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação moção 34, moção de pesar aos familiares do senhor Wilson Murim. Está em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Encerrada a segunda parte, passamos agora à terceira parte. Orador inscrito. Temos dois oradores inscritos hoje. São 20 minutos, podendo ser estendidos por mais 10. Eu vou começar solicitando ao vereador que já estava inscrito. Sim? Sim, eu vou usar a tribuna. Vou pedir ao senhor vice-presidente, senhor vereador Luiz Paulo Rocha, para que assuma a presidência. Eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu trouxe um discurso escrito para tentar não fugir do tema. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, cidadãos presentes, internautas conectados na transmissão ao vivo desta sessão. Mais uma vez, boa noite. A primeira parte desse pronunciamento quero dedicar a um fato que ocorrerá amanhã e poderá influenciar na vida de todos os trabalhadores do país. A votação da reforma trabalhista que ocorrerá no Senado Federal. Esta reforma poderá acarretar um profundo retrocesso nas leis trabalhistas do Brasil, jogando nas costas dos trabalhadores a conta do golpe de que foi vítima a ex-presidente Dilma Rousseff. Essa reforma, assim como a reforma da Previdência, fazia parte do pacote que deveria ser entregue pelo presidente Michel Temer para os empresários donos do Pato Amarelo, que financiaram o golpe parlamentar. Há na nova lei vários pontos muito preocupantes, entre eles a questão do trabalho intermitente, a permissão que mulheres grávidas trabalhem em atividades insalubres, a pejotização autorizada na relação de trabalho e a prevalência do negociado sobre o legislado. Tudo isso colocará os trabalhadores numa situação de subserviência em relação aos patrões, fragilizando ainda mais uma relação já muito difícil no país. Alguns defendem que as leis trabalhistas precisam ser modernizadas. Concordo, realmente devem ser. Mas não da forma como está acontecendo. Aqui na Câmara, projetos de leis com apenas 6 artigos são alvo de pedido de vistas por parte de alguns vereadores. Lá, um projeto de lei que altera mais de 250 artigos, incisos e parágrafos da lei trabalhista está sendo posto em votação a toque de caixa, não garantindo sequer que os senadores tenham o direito de apresentar propostas alternativas ao texto que foi aprovado pelos deputados. Desde o ano de 1995, o Brasil resgatou de situações análogas ao trabalho escravo mais de 52 mil trabalhadores. Hoje existe uma lista de 250 empresas que estão na lista suja do trabalho escravo no Brasil. Como então podemos deixar que uma lei que fragiliza as relações do trabalho seja votada e possivelmente aprovada dessa forma? Imaginem deixar que o negociado prevaleça sobre o legislado. Ou seja, as leis deixarão de prevalecer sobre o que for acordado entre patrão e empregado. A partir da aprovação dessa lei, os trabalhadores poderão negociar diretamente com seus patrões as bases de seus contratos de trabalho. Não podemos permitir que, num país onde empresários ainda escravizam seres humanos em pleno século XXI, o negociado prevaleça sobre o que mandam as leis. A parte mais fraca nessa negociação é sempre o empregado, e garantias mínimas têm que ser dadas aos trabalhadores. Portanto, precisamos pressionar os senadores da República, principalmente os que representam Minas Gerais. Infelizmente, senadores que já demonstraram pouca preocupação com a população brasileira. Porém, não podemos desistir. Temos que insistir. Conclamo, então, para que todos vocês enviem e-mails e mensagens de WhatsApp para os senadores mineiros. Encham a caixa de mensagens deles de pedidos para que a reforma trabalhista não seja aprovada amanhã. Apelemos para que esta discussão seja adiada e sejam ponderadas todas as possibilidades e as consequências que a aprovação dessa lei pode trazer ao povo trabalhador brasileiro. Peguem papel e caneta e anotem agora os dados dos senhores senadores, quem tiver. E-mail, aécio.neves@senado.leg.br, .leg é LG. Senhor Anastasia, antonio.anastasia@senado.leg.br. E o senhor Zezé Perrela, aquele do helicóptero, com 30 toneladas de cocaína. Zezé.perrela, com 2 R's e 2 L's, @senado.leg.br. WhatsApp, todos eles com prefixo 61. 9, do senhor Aécio, 99994-7060. Do senhor Anastasia, 99101-7060. 0731. E do senhor Zezé Perrella, 98105-1522. Lembrando, todos com o prefixo 61. Aqui eu encerro a primeira parte do meu pronunciamento, mas o importante também ressaltar para todos aqui é que antes de eu terminar de escrever isso aqui, e depois que eu fui ter conhecimento, parte dessa lei trabalhista que está para ser aprovada amanhã no Senado, existe um acordo feito entre alguns senadores e o presidente de que ele irá vetar esses tópicos mais polêmicos e mais prejudiciais aos trabalhadores. Só que hoje ele acabou de ser denunciado, aceitaram a denúncia dele no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O relator deu parecer favorável que continue as investigações contra o primeiro presidente da República que vai ser investigado por crime de corrupção. Corrupção passiva, mas corrupção. Então a gente nem sabe se esse acordo ele vai ter tempo de cumpri-lo. Bem, terminado aqui, eu vou passar agora a uma outra situação que me trouxe aqui hoje. Senhor vice-presidente, passo a relatar mais um fato escabroso que aconteceu numa licitação realizada pela Prefeitura Municipal. Não bastasse aquele caso esdrúxulo da licitação para inserções de rádio, onde a população está pagando um ágio de 200% em relação ao valor habitualmente praticado no mercado local, agora me deparo com outra licitação estranha, altamente suspeita. Trata-se do processo número 72/2017, onde, através de carta convite, a Prefeitura contratou serviços de marketing audiovisual pela bagatela de R$ 36 mil anuais. O processo já começa estranho, quando uma das empresas mais conhecidas em produção de vídeo da cidade, a Foto e Vídeo Palazzo, do empresário Ricardo Rossi, sequer foi consultada para fazer um orçamento prévio na fase interna do processo. Mas isso por si só não seria motivo para que eu estivesse aqui nessa tribuna hoje. Outros acontecimentos estranhos ocorreram no processo. Ainda na fase interna do processo, chama a atenção que apenas 3 propostas foram colhidas para definir o valor de referência da citada licitação. Uma empresa de Marte Espanha, uma empresa de Bicas e uma terceira proposta de um cidadão, pessoa física, de Juiz de Fora. Essa pessoa, segundo informação de fonte segura, realmente fez o orçamento. Porém, disse ter sido contatado pelo senhor Fábio Silva, que solicitou o orçamento e depois venceu o certame. Ora, como assim? Uma pessoa estranha à administração municipal solicitando orçamentos para uma fase interna de licitação? Mais à frente aparecem os convites para participação na licitação. Entre eles, este, que está aqui comigo. É uma cópia que eu recebi. Esse é um dos convites. A assinatura daqui bate com a assinatura no orçamento dado lá pelo cidadão de Juiz de Fora. É a mesma assinatura, a mesma não. Muito parecida, digamos assim. Porém, ao confrontar ele com esta assinatura, ou seja, o cidadão Juiz Forano, o mesmo afirmou que a assinatura não é dele, dizendo ainda que o telefone que consta aqui não é seu atual número, é um número antigo. Aparentemente, então, falsificaram uma assinatura e colocaram o telefone antigo do cidadão para que ele não fosse localizado. Isso pode ser um caso grave, gravíssimo, de falsificação de documento em licitação pública. Outro fato que chama a atenção no processo é que uma das empresas que participou da licitação foi aberta no dia 4 de abril desse ano, apenas 14 dias antes da realização da mesma. Ainda assim, apresentou um atestado de capacidade técnica e foi habilitada a participar do certame. Como assim? Como uma empresa aberta há menos de 30 dias consegue um atestado de capacidade técnica para participar de uma licitação pública? Que tipo de serviço ela pode ter prestado e o mesmo ter sido aprovado em apenas 14 dias? Detalhe, o atestado não possui data. Aparentemente, isso foi feito para que a licitação fosse validada. Afinal, na modalidade carta-convite, a licitação tem que ter 3 propostas válidas para que seja processada. Prestem atenção. Não estou aqui querendo culpar ninguém individualmente. Porém, se estas informações forem confirmadas, estamos diante de um crime de falsidade ideológica e fraude em licitação pública. Espero que o prefeito tome medidas enérgicas em relação a esse fato. principalmente porque um dos atores envolvidos é seu sobrinho. Sendo dessa forma necessário, medida mais contundente possível, para que não paire dúvida sobre o gestor municipal. Termino essas palavras apelando aos vereadores da situação para que façam uma conversa séria com o prefeito, pois esse tipo de erro não pode acontecer impunemente. Teremos agora um recesso de 20 dias e espero que durante esse período todas as medidas administrativas sejam adotadas para sanar o problema. Eu sugeriria o cancelamento imediato dessa licitação e a imediata abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades. Aqui no caso, senhores, terminadas, né, as palavras escritas, volto a repetir, como eu disse aqui num trecho, que não estou culpando ninguém individualmente, mas tenho que ressaltar que as conversas que mantive com a pessoa que trabalha junto com o cidadão lá de Juiz de Fora, que fez o orçamento, de quem falsificaram a assinatura, ele passou para mim, né, essa pessoa passou para mim, desculpe, não conversei diretamente com o cidadão, de que ele iria à polícia essa semana, inclusive, registrar um BO para se resguardar da falsificação que foi feita da assinatura dele. Então, aqui nós estamos diante de um caso gravíssimo, gravíssimo, de fraude em licitação pública, falsidade ideológica e de um documento assinado de forma irregular por alguém que não participou da licitação. Inclusive, ele consta na ata de licitação como se ele tivesse sido convidado e não foi. Sequer tomou conhecimento dessa licitação. Então fica aqui o alerta ao prefeito municipal para que preste atenção nessas situações, até porque o vencedor desse certame foi seu sobrinho. Então eu acho muito, muito ruim para a cidade, né, que um parente direto do prefeito vença uma licitação nessas condições. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Muito obrigado, vereador vice-presidente. Está inscrita agora para utilizar a tribuna a senhora vereadora Sônia Maria Pereira Matos. Com a palavra, vereadora.
Diga.
Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras do meu ex-aluno, Rafael Aquino. Lembro-me de você, pequeno aluno de português da terceira série da Escola Coronel Souza. Obrigada, Rafael. Me dirigir à guerreira vereadora Denise, mulher, importância dela na política e a importância da mulher na política brasileira e, sobretudo, de nosso município. Vereador Joel, um idealizador com projetos, e fico muito feliz com a sua atuação. E, ao olhar para você, Diego, eu vou olhar para o passado. Eu quero te abraçar, mas, lembrando a legislação passada, eu abraço seu pai, um grande amigo que tive e que tenho. Pode ter certeza disso. Estou em oração para todos vocês. Senhor presidente, vou deixar o senhor por último. Para o Tanaúza, fiquei conhecendo-o mais esse ano. Foi muito bom estar com você. Ao Tiago, muito obrigada, né? E reconheço o seu talento em prol da saúde, o quanto busca. Para o Isaías, gostaria de deixar também uma palavra, um homem manso, humilde, mas de sabedoria e com muitos objetivos. Eu venho aqui hoje em alto e bom som conversar com todos vocês. sou educadora, ajudei meu marido, Gilson Matos, a formar nossa família com meu trabalho como educadora. Trabalhei e trabalho incessantemente para que nossas crianças, jovens e adultos tenham o melhor em matéria de educação em nosso município. Fui professora muitos anos, diretora de escola e agora, como vereadora, não perdi em momento algum o meu foco, trabalhar pela educação. Como vereadora, quero agradecer meus fiéis eleitores que sempre confiaram em mim. Hoje, com o mesmo foco que é a educação, recebi do senhor, recebi o honroso convite do nosso prefeito Honório para gerenciar a Secretaria de Educação. É uma honra para mim, pois sempre, como disse a vocês anteriormente, foi o meu trabalho e é o meu foco. Conheço o serviço público, conheço a grande maioria dos educadores, grande parte dos pais dos alunos e dos funcionários da educação. Este foi e sempre será meu grande trabalho. Meu tempo e meu interesse sempre foram estes, trabalhar pela educação. Eleita que fui, né, por vários eleitores, como vereadora, continuarei dentro de uma importante secretaria a lutar pelos mesmos interesses que prometi durante toda a minha vida. Quero aqui agradecer a muitos, aos vereadores, companheiros fiéis, dignos e guerreiros pelas causas públicas. Agradecer aos funcionários desta Casa Legislativa. Gosto muito de vocês. Vou estar sempre aqui, o cafezinho do Dega, as meninas que me abraçam todos os dias. Sempre, sempre eu recebi aqui um carinho muito especial. Sou muito grata. Agora vou me dirigir ao senhor presidente desta Casa Legislativa, ao vereador Aloísio Barbosa Borges. Aprendo com você todos os dias e quero dizer também, meu ex-aluno, tenho essa, carrego comigo essa gratidão, essa felicidade de um dia, né, você também ter sido meu aluno. Repetindo, aprendo com você todos os dias, pois é um vereador tenaz, inteligente e, principalmente, conhecedor dos trâmites legais da Câmara Municipal. Parabéns, vereador. Parabéns, meu ex-aluno. Ao prefeito Honório, tenho apreço e gratidão por confiar a mim tamanha responsabilidade. Vou honrar sua indicação, pode ter certeza. Teremos uma equipe capaz que em tempo integral estará focada nas prioridades desta grande secretaria que é educação. Podem ter certeza, meu tempo será para ela, juntamente com uma brilhante equipe, aos diretores de escola, professores, supervisores, pais, alunos e todos os funcionários da educação, terão em mim vontade, disposição e carinho para juntos fazermos o melhor para Bicas. Finalizo convidando a todos os vereadores a serem parceiros nesta caminhada, como fiscalizadores e, através do diálogo, através de projetos, através de propostas, para que possamos caminhar juntos. E vou abrir as portas da secretaria para todos, em especial para vocês. Vão comigo? Vão me ajudar? Gostaria. Então, são essas palavras que eu deixo, e na esperança de estar fazendo o melhor para a nossa cidade. Obrigada.
Obrigado, vereadora Sônia. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e só posso dizer que a experiência durante esse tempo foi muito rica e desejo muito boa sorte. Irei, com certeza. Irei, com certeza. Vou solicitar... Sim. Vereadora, é por causa dos... Não, mas é porque eles estão nos vendo ainda. Na transmissão, é? Aí eu queria, ia pedir para a senhora falar no microfone. Tá, ok. Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Vou pedir ao primeiro secretário, vereador Diego, para verificar a presença dos senhores vereadores para o encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Uma boa noite a todos. Próxima reunião ordinária no dia 2 de agosto? Eu acho que é 2 de agosto. 7 de agosto? 7 de agosto. Então, bom recesso a todos os senhores. Boa noite.